Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tudo bem aí, tudo certo? Olha só a gente aqui, de cara para a tela outra vez, de cara para a vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo, seja bem-vinda à vida de outro dia. Esse dia era tudo que você estava esperando, pode ter certeza. Sabe o que você ganhou nesse dia? Vê que hora que marca o seu relógio, não sei onde é que você está, que país você está. Que hora que está marcando o seu relógio? Faz a conta aí até as 24 horas, até antes de você voltar para a cama. Imagina o que você faz com esse tempo aí. Imagina só o que você pode fazer com esse tempo aí. O que você vai fazer com esse crédito todo que você tem aí? Isso aí vai dar substância. Que substância você vai dar para esse tempo aí? O que você vai colocar de conteúdo nesse tempo? O que você vai deixar? O que você vai plantar? O que você vai colher? O que você vai trocar? Mais um dia para ser você, hein? Mais um dia para fazer o que você bem entender. Ou que não entender também, mais um dia para você fazer aquilo que você quer, aquilo que der vontade. E claro, mais um dia para você fazer tudo o que você quer, imaginando que todo mundo também está fazendo isso. E achar um jeito de combinar com todo mundo, né? Para todo mundo fazer direito, fazer legal, para ninguém pisar no pé do outro. Vamos nessa então aí, mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ser você na melhor versão. É, com tanto que você já aprendeu até ontem, com tanto que você já estudou, com tanto que você já viveu pelas próprias experiências e que você já captou das experiências dos outros, o melhor atalho que pode existir é você aprender com a experiência dos outros. Se você consegue captar profundamente a experiência do outro, olha, você ganha tempo, hein? É por isso que existem livros, é por isso que existem métodos, é por isso que existe escola. É para antecipar, para acelerar esse conhecimento, aquisição de conhecimento. Mas é claro, vá se atirar nas suas próprias aventuras, nas suas próprias emoções e vá a fundo de maneira verdadeira, de maneira ética, de maneira íntegra, que o ganho é grande. É a vida, é bonita e é bonita. Vamos lá então. Que você respeite essa sua vida, esse dom, esse milagre, que isso é o maior evento, que a gente pode conhecer. Chegar a esse mundo e continuar por aqui. Continuar firme, leve, solto, até o dia em que você tiver uma jornada cansada. Até o dia que você completar aí muitas e muitas e muitas experiências, deixar sua contribuição e seu legado. Bom, pessoal chegando aqui via Instagram, via Facebook, através dos compartilhamentos, das redes, das rádios, através da Rede Positiva e do YouTube. Eu sou Irineu Toledo, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Chegando aí, Roberta, para dar o seu bom dia. Diga lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Hoje é o Dia Mundial da Compreensão Mundial. Estamos precisando mesmo, não é? Hoje no programa é dia de A Equação e o papo nutritivo, claro, é com Flávia Lippe. O destaque será a campanha Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. E também, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu já volto com as notícias da pauta positiva e o astral do dia. Toca aí, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, Dia da Compreensão Mundial. Tem bem a ver, né, esse dia, né? Entender é uma coisa, compreender é outra. Talvez aí, entender é quando você realiza o que está acontecendo do ponto de vista intelectual. Compreender é quando você vai mais fundo, você sente junto aquele acontecimento, e aí é o processamento, a inteligência, a forma de fixar aquele conhecimento é mais completa. Mas comunhão é a palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude, e a frase homenageia ele, que é um dos intelectuais mais reconhecidos mundialmente em todos os tempos do Brasil, o educador, filósofo Paulo Freire, que vive aí também um monte de pedrada por pessoas que, na verdade, pouco conhecem ou nada conhecem de Paulo Freire, mas ele foi um dos grandes pensadores a favor de uma educação a partir da realidade. E ele diz assim, ó, sobre comunhão: ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. As pessoas se libertam em comunhão. É revolucionária essa frase? Ela é revolucionária tanto do ponto de vista individual, por isso que ele é tão reconhecido, mas como ela é também revolucionária do ponto de vista de que é junto que a gente faz as grandes transformações. É, educação é importante, pensar a educação a partir de um modelo de ler o mundo antes de ler a gramática, ler o mundo de cada um a partir da própria realidade, isso é a consciência crítica que se estabelece, a principal, a partir da educação. Mas quando a gente fala também, olha a abertura que dá, né? As pessoas se libertam em comunhão, também a gente tem um sentimento de solidariedade, de atenção em relação ao outro, que tem a ver com o tema que a gente vai tratar hoje aqui. Mas antes de eu falar do tema, a Roberta já disse aí, Setembro Amarelo, que é essa campanha importante de prevenção ao suicídio. Deixa eu trazer aqui a nossa cientista, psicóloga, estudiosa do comportamento humano, especialmente aproveitando todas as luzes que a pesquisa, que evoluiu muito nas últimas décadas sobre neurociência, nos oferece para pensar o ser humano, seus hábitos, seus vícios, o perigo de ser agente. Flávia Lippe, você está aí? Feliz dia novo, bom ter você aqui. É sexta-feira, é nóis.
É nóis. Eu tô aqui. Obrigada, viu? Adoro estar aqui com vocês. Gente, é só compaixão. Eu dei uma aula ao vivo outro dia, a gente tava falando sobre felicidade, né? E a conclusão do maior pesquisador sobre felicidade do mundo, a pesquisa dele dura mais de 85 anos. Eles passam de pesquisador para pesquisador na Universidade de Harvard. É lindo isso, né? O pesquisador morre e o outro continua a pesquisa. Sim. Sabe qual foi a conclusão? E felicidade é amor. Não tem outra coisa, é só isso. Então, quando a gente fala dessa união, né? Dessa colaboração, a gente está falando de amor, né?
É isso aí, comunhão, colaboração. Ô Flávia, a gente escolheu um tema hoje aqui, parece que ele não tem a devida leveza, a gente evita esse assunto, realmente não é um assunto para se... É difundido do ponto de vista da dor, mas é um assunto muito importante em relação à comunhão, em relação à atenção, ao vínculo que a gente tem com as pessoas que estão perto da gente e as dores que elas sofrem, às vezes, de uma maneira silenciosa e elas, às vezes, nos poupam, né? E, ao mesmo tempo que elas estão lá num dilema muito grande, que é aquilo que chamamos de dores da alma, são as depressões e as doenças mentais, algo que você tem se dedicado também durante a sua vida, através de práticas totalmente fora do ambiente do divã. Esse tem sido, a meu ver, o seu trabalho durante a sua vida, né? Com toda a sua atividade de comunicação, você sempre teve esse olhar para que as pessoas estejam sadias. Mas eu quero falar aqui do Setembro Amarelo, começando com uma notícia terrível. Gedal, o que tem de mapa no mundo para dizer o quanto isso é preocupante e por que existe o Setembro Amarelo? Cerca de 1 milhão de pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo. Uma pessoa a cada 40 segundos. Desde que eu comecei o programa, 3 pessoas cometeram essa violência contra si mesmas. Os números continuam alarmantes, embora a taxa de suicídio per capita esteja caindo levemente, segundo informou a OMS esse mês, no dia 10, que foi o Dia Mundial de Prevenção pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem essa campanha que estende para o mês todo, né, o Setembro Amarelo, que é muito importante. Nós temos aqui dados bastante significativos também de pessoas de todas as idades que cometem o suicídio. E, E elas não deixam um aviso tão claro assim. Nós vivemos uma sociedade bastante exigente, né, Flávia? Uma autocobrança muito forte. Enfim, alguma coisa pode estar em conflito nesse mundo confuso, complexo, e algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com isso. Claro que eu não estou tratando de questões químicas, da psiquiatria. Estou dizendo desse caminho que a gente tem, às vezes, que nos leva também a um processo desse. E você tem pensado sobre isso. É muito triste falar desse assunto, eu sei, mas a nossa busca aqui é de uma delicadeza para que a gente sempre fique atento. Esse é o caminho, num mês como esse, Flávia, de atenção, quer dizer, olhe para o lado, perceba o que as pessoas estão dizendo sem falar. É isso que a gente tem que chamar a atenção, Flávia?
Então, eu comecei falando de felicidade e amor, porque, claro que, né, a gente, quando vai falar de um tema tão delicado como esse, a gente tem que trazer muitas ciências aqui, né? Não só a psiquiatria, como a própria neurociência, a biologia. Mas antes de qualquer ciência, né, eu acho que essa é a nossa proposta juntos, até quando a gente, propõe conversar sobre a vida, é esse compartilhar da vida. Né? O compartilhamento da vida, ele pode trazer muitas curas e muitas saídas, né? Porque geralmente, 97% dos casos de suicídio feito em pesquisas depois no cérebro dessas pessoas, nas autópsias psicológicas, 97% dos casos são de pessoas que têm depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline e dependência química. Então, é um número muito alto dentro da doença psiquiátrica. E, normalmente, o suicídio ele acontece porque não foi olhado, em algum momento, esse estado psíquico e patológico dessa pessoa. E é interessante assim, a gente olhar como que isso não é notado, né? Não é notado, não é porque a família não ama, não é notado porque os amigos não amam, é porque a gente se habituou com uma certa tristeza e também se habituou de uma certa forma também àquela positividade tóxica, sabe? Então, às vezes as pessoas ficam com medo de falar que elas estão sofrendo. Fora todos os preconceitos, né, de você ter uma doença mental, tem um preconceito de você falar que está doendo, né, que está sofrendo. E a outra pessoa te respondendo, isso é bobagem, isso vai passar. E não é. A dor do outro, ela tem um tamanho diferente e às vezes está camuflando, né, assim, uma doença química ali, né, uma doença mental que precisa de ajuda de um psiquiatra. Claro que tem suicídio em outras circunstâncias, né, como, sei lá, é um diagnóstico de uma doença incurável, uma falência, uma desonra, uma decepção amorosa, mas é assim, são 3% dos casos. Né? Os maiores casos estão ligados a uma doença psíquica, né?
E você falou uma coisa interessante, e a gente precisa ter uma delicadeza mesmo, porque a gente vive em uma sociedade também que os dados de tendências que a gente tem é de um individualismo que está ligado a um respeito, a eu preservar o meu lugar. E isso aí faz com que a gente também não queira invadir, mesmo que a gente perceba algum comportamento diferente, alguma tristeza, algumas frases deslocadas de alguém, você não quer chegar de uma maneira indelicada e ser invasivo. Mas a gente precisa achar um jeito de abordar, de oferecer a alguém que você veja um comportamento, uma oportunidade de abrir. Bom, acho que é um pouco dos toques que a gente tem para dar aqui num programa de rádio, um programa de rádio e de internet, onde a gente não pretende ser uma solução, mas também tratar desse assunto, porque, olha, 10% dos brasileiros sofrem de depressão. Isso significa que uma pessoa a cada 20, mais ou menos, perto da gente, tem um comportamento ali e, dentre essas, algumas podem ir para uma situação mais crítica, profunda e que leva ela a perder totalmente o sentido das coisas. E aí que a gente chega a esses dados alarmantes. Então, vamos falar sobre isso para que você aí que nos acompanha possa olhar para dentro de você também, porque grande parte das doenças depressivas, elas não são hereditárias, né? Elas são adquiridas por causa dessa sociedade que a gente vive. Então, a gente precisa se conhecer. Então, olha para dentro de você, para suas tristezas boas. Uma melancolia é muito boa para você escrever um blues, para escrever um samba-canção. E que você escreva, que você chore, que é um jeito de elaborar essa tristeza. Mas que você não fique também muito tempo lá dentro, né? Lá no fundo. Depois que se aprendeu com aquela dor, venha para fora, venha para... Mas enfim, preste atenção. E aquela coisa importante, que por isso que existe o Setembro Amarelo, olha para fora. Olhar para o outro, olha para quem está perto, com essa delicadeza e sem julgamento, só para saber se a pessoa está bem. Eu vou, antes de interromper você, Flávia, trazer a frase de um cara aqui, que é um médico, que também trabalha, e você leu muito este médico, porque ele também trabalha fora da medicina tradicional, pensando no equilíbrio, que é o Deepak Chopra, que mora nos Estados Unidos praticamente a vida toda. Ele diz assim, ó, não dá para nutrir sentimentos como hostilidade, ciúme, medo, culpa, depressão. Essas são emoções tóxicas. Importante, onde há prazer, há a semente da dor e vice-versa. Talvez ele está falando de quando a gente fica viciado naquela mesma coisa, naquele mesmo prazer. Ele diz aqui também uma coisa fantástica que todo mundo diz, mas para você fixar aí. O segredo é o movimento. Não ficar preso na dor, nem no prazer, que então vira vício. Não se deve reprimir ou evitar a dor, mas tomar responsabilidade sobre ela. É uma responsabilidade a gente ter autonomia, né, Flávia, sobre aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente pode decidir, e não esquecer que a gente tem a independência. A independência, quer dizer, a gente pode agir contra, né, as coisas que nos afetam, porque a gente já raciocinou, já racionalizou com essa autonomia que todo ser humano tem. E aí a gente tem que lembrar que a gente é independente para mudar um estado de coisas. Vamos falar sobre isso então com as suas outras experiências aí já?
Vamos. Assim, a pessoa num estado de sofrimento, Lineu, ela não tem esse raciocínio lógico nem cognitivo dessa maneira. É tipo uma pessoa com dor de barriga, você fala, para de ir no banheiro. Não vai parar. É. Ela não vai conseguir. Então, a tristeza profunda, e ela vem, e ela, como a gente estava falando, que ela pode vir de vários medos diferentes, assim, se a gente for olhar num estreitamento científico, né, vou falar estreitamento porque a vida não é só ciência, num estreitamento científico, essa pessoa está com estreitamento cognitivo, então ela está com a incapacidade de enxergar uma situação com diferentes perspectivas, e de fazer concessões a si mesma, né? De começar, de perceber que a vida é transitória, de entender que as constelações, elas se formam e se desfazem e que nada é definitivo, né? E esse estado psíquico é em si patológico. E esse estado precisa de intervenção, entende? Porque não é você falar com a pessoa que está deprimida, vamos sair, você vai se animar? Não vai, ela não vai se animar. Entende? Por isso que quem convive com uma pessoa que está com depressão, ou quem convive com uma pessoa que tem, que está com uns comportamentos diferentes, por exemplo, a pessoa que dá sinais de comportamento suicida, ela faz alguns comentários, tipo, a vida não vale a pena, melhor morrer mesmo, começa a se isolar mais, distanciar das pessoas, tem uma apatia extrema, entende? Doa objetos pessoais, ou então vende tudo que é dela. Entende? Essas percepções, elas são... Elas não são disfarçadas, na verdade. Elas são diretamente claras, e quem estiver ao lado e pode observar isso, pode saber que é um quadro depressivo. Entende? Pode ser um quadro que não vai chegar, né, ao suicídio, mas pode ser um quadro depressivo que pode chegar ao suicídio. Né? E é preciso abraçar essa pessoa mesmo, ter muita paciência. As pessoas não têm paciência com quem tem depressão. Não tem.
Não, é difícil, é complexo para a gente, porque todo mundo carrega já as suas questões internas, existenciais. Ô Flávia, vamos falar disso, mas enfim, existe um caminho, a gente mesmo precisa observar, a gente é um degrau, né, que você desce um de cada vez e é preciso estar atento sempre em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Mas segura aí para a gente falar desse assunto, é o Setembro Amarelo, um assunto importante, uma reflexão importante para saber como é que a gente olha para o lado, como é que olha para dentro, como é que a gente atua, porque é uma campanha para se prevenir. Prevenir é isso aí, ver qual é o processo, qual é o caminho que uma pessoa trilha até ela cometer um ato terrível contra si mesma, o maior de todos. Então, já volto com você, deixa eu dar uma olhadinha nos portais, porque aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha nas notícias lá fora, o que é que impacta a vida da gente. Começando aqui pelo jornal Estado de São Paulo, manchete principal. Represas de hidrelétricas de Sudeste e Centro-Oeste já operam abaixo do nível do pré-apagão. Isso preocupa muito. Deu uma chuvinha aqui boa. De ontem para hoje, no Japirineus, isso animou. A água nas usinas recuou 18,2%, percentual inferior do mesmo período de 2000. O que é que você que está ouvindo aí pode fazer? Olha, economize a sua água, economize energia elétrica. Energia elétrica, você sabe, no Brasil vem hidrelétrica, água, essas coisas todas. Então, tudo começa com você, tá? Polícia Federal faz buscas na Precisa Medicamentos, que intermediou compra da Covaxin. Esse é o maior escândalo que a gente teve de roubo, de corrupção. Ainda bem que teve a pandemia, né? A pandemia não, a CPI da pandemia, porque dessa maneira se bloqueou aí uma grande intenção, um crime que estava ali já entabulado, onde muita gente ia faturar muito dinheiro às custas da saúde no momento de crise. Roteiro pela Estrada Velha de Santos ganha melhorias e fica mais acessível ao público, falando de São Paulo, editorial do Estadão. Governo diz não ter recurso para política social, mas agrada a sua base. Base significa eleição. Então, quando o governo inverte as suas prioridades para atender a lógica partidária. Não é a lógica política, é a lógica partidária. Adriana Fernandes também destaca no Estadão, em seu artigo, Bolsonaro sobe imposto e encarece crédito. Gabeira também escreve, a pior atitude diante do golpe é ignorar sua aproximação. Fiquemos também sempre atentos para defender a democracia, o rito democrático, as instituições. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso parceiro Preto Sou, o Sandro Mendes, que sempre manda sua colaboração, ele que é um agente informal aqui do seu primeiro programa, para olhar na imprensa como que tem sido o destaque para as causas de diversidade. Ele está chamando a atenção aqui para a Bienal de São Paulo, que tem obras interessantes. Quais obras não deixar de ver na Bienal de São Paulo? E ele está destacando aqui um artigo da Folha de São Paulo que trata do artista Paulo Nazaré, que tem a exposição na Bienal chamada Corte Seco. Conhecido por suas andanças, ele estourou nas artes ao caminhar da capital mineira até Miami. Paulo Nazaré homenageia personalidades que lutaram contra a opressão numa série de esculturas em chapas de metal espalhadas pelo parque. A mais reconhecida delas é Marielle Franco, vereadora carioca, assassinada há 3 anos. Aliás, morreu gente, morreu suspeito, gente ligada a pessoas importantes do governo, mas até agora não se sabe quem cometeu a chacina. Com 11 metros de altura, a obra estampa o rosto elevado, a ícone pop agora no Brasil de hoje, como símbolo da milícia, da agressão de Marielle Franco. Outro destaque que ele diz é o debate, ou bate-papo, Cinema Negro Brasileiro, Apagamento, Interseções e Retomada. Dois importantes cineastas de diferentes gerações conversam sobre a trajetória do cinema negro no Brasil a partir de suas próprias experiências e reflexões. Carol Rodrigues trabalhou como roteirista e consultora em diversas produtoras brasileiras e esteve na equipe que escreveu obras como as séries 3% e Escola de Gêmeos. Cineasta e pesquisador Joel Zito Araújo dirigiu documentários e o longa-metragem de ficção As Filhas do Vento, ganhador de 8 prêmios no Festival de Gramado. Mediação do roteirista e pesquisador de cinema Michel Carvalho. Pois é, é a rodada do Sesc que você pode assistir, então. Cinema negro brasileiro. Enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada, então, aqui no meu roteiro e chamar a atenção agora para quê? É a hora da gente destacar a pauta positiva. Certo, Roberta? Manda aí.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Tecnologia da informação. O Facebook lançou novas ferramentas para as empresas encontrarem e conversarem com clientes em potencial em seus aplicativos, enquanto busca se tornar um destino de compras online. Os novos recursos ajudarão o Facebook, já líder em publicidade digital, a oferecer experiências de compras personalizadas aos usuários. As empresas poderão adicionar um botão em seus perfis do Instagram para permitir que as pessoas enviem uma mensagem por WhatsApp para a empresa com apenas um clique. Integrar o WhatsApp é particularmente importante para clientes em países como Índia e Brasil, onde o aplicativo de mensagens do Facebook é amplamente usado. O Facebook também vai começar a testar a capacidade das marcas de enviar e-mails por meio de um recurso que permite gerenciar a presença nos aplicativos do site, a fim de simplificar a forma como as empresas chegam aos clientes. A empresa também testará novas contas de trabalho para permitir que os funcionários gerenciem páginas de negócios sem precisar fazer login com suas contas pessoais.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Hoje, como ontem, há estímulos para se relacionar, para ser mais participativo e colaborativo. O momento prioriza o lado prático da vida e o convívio coletivo, sendo muito oportuno para resolver assuntos de ordem social que envolvam times, equipes, agremiações e corporações. Na vida profissional, é um bom momento para ajustar pequenos detalhes que são importantes para o funcionamento do todo. Também é oportuno para fazer revisões de contratos e acordos. Na vida pessoal, pode não haver muita disposição para tratar de assuntos sentimentais. Pontos fortes: funcionalidade, interação, originalidade. Pontos fracos: inflexibilidade, alinhamento, frieza. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Positivity Talks. Converso com quem tem o que dizer.
Deixa eu ver a carinha dos meninos e das meninas que estão com a gente aqui ao vivo, acompanhando essa transmissão ao vivo agora, mas que também é podcast. Quem pode aparecer aí? Patrícia de Lima, chegou cedo, hein? Bom dia, tem até o logo ali da própria marca de nome. É isso aí, é o Personal Branding. Bregiato, valeu. Vera Lúcia, bom dia, boa sexta. Você aí, sempre que deixa sua mensagem, fala de onde você é, bem. Budas Artes, Flávio Silva também com a gente todo dia. Nair Cardoso, feliz dia novo. Canal Marcelo Amaral, grande voz, hein? Rubens Lopes, feliz dia novo, é isso aí, Vila Guilherme, todo mundo que quer mudar o mundo. Ótima sexta-feira, Antônio Borges, Cezira Correia. Vamos nessa, bom aí, Tiago Silva Venceslau, cheio de colorido aí a sua mensagem, vai dando seu bom dia, vai preparando a sua mente para enfrentar esse dia. Jorge Fucuda, boa sexta, legal. Vera Lúcia, feliz dia novo. Fábio Paganelli, Desirê Chanquê. Tanta gente simpática está aqui todo dia na fila da frente dando bom dia para a gente. Hoje o destaque é Setembro Amarelo e tem a frase musical do dia que eu não falei ainda. E, viu, Flávia, a música é um grande colaborador, né? Cantar é um grande jeito, que eu sempre acho, de dar uma limpada na cabeça, nem que sejam músicas que tratem da felicidade contando tristeza, são formas de elaboração. Tem um samba que eu vou deixar aqui como frase musical para quem conhece. O samba aí já tem mais de 30 anos, mas é um baita de um sucesso na voz do Almir Guineto. Ele diz assim, ó... Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. E ele diz aí, ó, é que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. E como é que é o refrão? Tem que lutar, não se abater. É falando de amor, né? Que é um samba, né? Só se entregar a quem te merecer. Muito legal, né? Como a música ajuda a pessoa a fortalecer a sua musculatura emocional, porque parece que ela vê uma similaridade na sua dor, no outro. E a música tem uma capacidade, né, Flávia? Quando a gente vê um samba assim... Eu sou assim, eu sabe que eu não sei tocar nada. Eu tenho um violão que eu carrego comigo há 40 anos... Para os outros trocarem, né? Vou no lugar, e se não tem quem toca, eu estou sozinho, tudo bem, né? Eu pego, dou uns acordes, canto 3, 4, 5 músicas, e daí a pouco eu estou bonzinho. Eu vou entrando numa... Eu vou ficando meio mal, assim, sei lá, sabe? Sabe aquele outro samba, assim, estava meio assim, sei lá, meio emocional por dentro, eu não sei o que é isso que o compositor falava... Mas aí eu pego lá o violão que eu não toco, desafinado que eu sou, que todo mundo já sabe agora que eu compartilho o meu desafinado. É que no desafinado também fala um coração, né? É que no peito de um desafinado também bate um coração. Mas enfim, a música, Flávia, você vai falar de tanta coisa que você estuda a respeito do comportamento, mas... Tem coisas que a gente tem intuitivamente e pessoas e povos, através da música, ritualizam e elaboram tristezas, elaboram angústias, elaboram o mundo e se ajudam. Vamos lá, Flávia. Setembro Amarelo, o que a gente pode fazer dentro de uma campanha dessa, eu aqui no meu lugar, você, as pessoas que nos ouvem, para ajudar, para estar perto de quem pode estar entrando numa angústia muito profunda?
Olha, como eu falei no início, né, acho que a gente tem que primeiro observar muito o outro, né, e observar o outro significa ter paciência com a dor dele. É porque a dor dele não é o tamanho, e às vezes você nem sabe a dor dele. E não tem uma coisa lógica de perguntar, mas você está sofrendo por quê? Você é rico, você tem tudo, você é casado, enfim. É, não é isso que a justificativa da dor nunca está aí, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de falar para as pessoas hoje, né, da gente estar vivendo esse Setembro Amarelo, primeiro que não faça disso um marketing na sua empresa de saúde mental, e nem que faça disso uma atitude dessa, né, de positividade tóxica. É o silêncio. Não é o falar um monte de coisa. É o silêncio, é o abraçar, é o estar perto, é o estar atento, né? É o conversar sobre a filosofia da vida e não sobre a dor específica, né? Então, se você quer fazer uma campanha na sua empresa, faça uma campanha de acolhimento do cara da mesa ao lado, entende? Das pessoas se encontrarem, olhar olho no olho, conversar, entende? A gente está ainda na pandemia, a gente vai ficar muito tempo ainda com essa máscara no rosto, né? Isso não pode impedir que a gente olhe o outro no olho com compaixão. Mais ainda a gente vai ter que ter compaixão. E mais ainda a gente vai ter que aprender a leitura da alma a partir dos olhos, né? Então, mais do que nunca a gente precisa estar muito junto. É quanto mais tech, mais touch a gente vai ter que ser, né? Porque a gente vai ter que ficar mais próximo. Então, acho que esse Setembro Amarelo ele pode ser um mês de alerta, não é alerta só ao problema, ao suicídio, é alerta à compaixão, é ficar perto e falar sobre essa transitoriedade da vida. Né? A gente não pode falar para um depressivo, não, fica tranquilo, isso vai passar. Não é assim, ele tem que se tratar. Mas a vida, ela vai passar. Né? A vida ela é transitória, não tem nada que é fixo, nem essa conversa nossa.
É.
Né? Não tem nada que fique o resto da vida e que você não tenha uma, como ter uma intervenção.
Você falou um negócio muito legal, é importante para fixar, a gente tem essa proximidade com pessoas que trabalham, com líderes, com gente de RH, que é mais tech, mais touch. O que você falou de não se fazer o marketing, porque não é marketing. Quando se faz uma campanha como essa, é por causa dos números gritantes que a gente tem e eles chamam a atenção da saúde pública mundial. É uma questão de saúde pública mundial. A campanha, ela alerta. Agora, a pessoa dentro da empresa não é uma campanha. A empresa tem que adotar isso é para sempre, não é o mês de setembro, é todo dia. Você, por exemplo, você já fez para grandes empresas multinacionais, eu sei que você fez trabalhos daqueles que você analisa o clima da empresa, não por relatórios, simplesmente, sabe, aqueles preenchimentos digitais que a empresa mede o clima de satisfação com a empresa, mas mede o clima da pressão da empresa quando você fica meses numa empresa conversando com pessoas para depois a empresa realmente ter um cuidado profundo em relação à saúde dos seus funcionários, porque elas vão impactar a saúde da organização. Então, esse é o meio, digamos, de uma organização lidar, né? Ela achar um processo interno de ouvidoria, digamos assim, e que não seja só ligado ao processo de produção, mas ligado ao processo humano, que é quem sustenta os negócios daquela organização. Quais seriam os caminhos para uma empresa que queira fazer isso, hein, Flávia? Assim, ter uma política humana com esse touch aí, com esse cuidado, com esse acolhimento contínuo com relação aos seus colaboradores?
Irineu, assim, de uma forma geral, eu acredito que o DNA de uma empresa ele é ético. Eu sempre acredito que quem está me buscando dentro de uma empresa está me buscando porque considera a ética importante, né? Então, eu acho que uma empresa que tem um bom DNA, né, porque tem algumas empresas também que são empresas que têm um DNA mais violento, e aí você tem que... São outras pegadas, né? Mas eu não acho que é a maioria. Mas quando a gente entende que a empresa, ela... Isso é um papo óbvio, né? Sei lá, você deve ter ouvido essa frase várias vezes, e eu acredito nela de verdade. A empresa ela é feita de gente, né? Ela não... As cadeiras vazias não fazem nada. Então, ela é feita de gente. Quando a gente tira a parte técnica do RH, né, quando a gente tira a parte óbvia das relações profissionais e a gente realmente deseja olhar para o outro como uma pessoa que compartilha ideias, compartilha a vida, está ali com o mesmo sonho. Todo mundo que está trabalhando tem um sonho. Ou o cara está sonhando ter uma família estruturada, ou ele está querendo ter uma casa mais confortável, ele quer que as filhas estudem numa escola melhor. Não tem ninguém que está trabalhando por nada. Os propósitos pessoais, eles precisam ser respeitados. E quando a gente está falando do Setembro Amarelo, que tem uma coisa específica, que é o suicídio, e dentro disso tem a saúde mental. Um tema como saúde mental, gente, ele tem que ser endereçado. Ele tem que ser endereçado de forma técnica, de forma científica e de forma afetiva. Não dá para ser uma campanha. Ai, meu Deus, chegou o Setembro Amarelo. Você fez alguma coisa? Você fez um post? Não é isso. Não é isso. É endereçar, de fato, algo importante que impacta na vida das pessoas de verdade. É um impacto real. Não é o impacto da fotinho. Não, fizemos a nossa parte. Se eles não querem ler, é outro problema. Fizemos a nossa parte. Não. Quando a gente faz a parte da gente, a gente está intrinsecamente ligado à dor do outro. Eu acho que o que eu proponho para as empresas é a campanha importante, os posts, né, fazer, de repente, encontros, etc. Mas o cotidiano da atenção, do afeto. Né, ali tem um sonhador na sua frente. Ali tem uma pessoa que criou uma história, que tem um propósito, que a carreira dela é muito mais do que só ir lá, bater o ponto, ganhar o dinheiro e voltar para casa. Ela escolheu, de certa forma, aquilo. Né? Então, a gente precisa trabalhar com o afeto humano. levar a compaixão para o ambiente de trabalho, permitir que as pessoas sejam pessoas no seu ambiente de trabalho. Porque senão, claro, a gente vai ter milhões de problemas. Problemas de afastamento por depressão, afastamento por doenças mentais, que é alto, agora na pandemia ficou mais alto ainda, e isso não ser um tabu. Essa pessoa não pode ser condenada.
Sim.
Você volta aqui no trabalho, depois você for bom da cabeça. Isso é uma condenação, entende? Então, é esse olhar compassivo às dores, independente se forem a partir de uma doença mental, a gente fala doença mental, assusta mais ainda, né, mas a saúde mental, ela traz uma questão que pode ser uma depressão que tem que ser tratada com remedinho, às vezes. Né? Então, esse olhar compassivo a qualquer dor, da perna quebrada, a cabeça quebrada, tem que ser com o mesmo olhar. Né? Não, você está com a perna quebrada, assim que você estiver bom, né, que você puder correr, você volta. Não, ela tem depressão. Ah, não vai dar para trabalhar nessa empresa, não. Vai ser assim o resto da vida. Você entende? Esse preconceito é muito perigoso, né?
Flávia, saindo um pouco da empresa e voltando para a pessoa, não sei se isso aqui é um chavão perigoso, mas queria que você refletisse sobre isso. Uhum. Abre aspas, né? Depressão é excesso de passado em nossas mentes. Ansiedade é excesso de futuro. O momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. Eu sei que é perigoso colocar a cura de todos os males, mas é uma das chaves estar presente?
Na verdade, eu acho que é a única chave.
É a única mesmo?
Eu acho que é a única, sabe por quê? A transitoriedade da vida, a gente não precisa ficar procurando nenhum artigo científico sobre isso, né? A gente é o cotidiano, você acorda de manhã, todo dia é diferente, né? Com a cara mais amassada, um dia mais velho, né? E a gente tem sempre uma modificação. O dia, eu sou uma pessoa super organizada e super planejada. Não adianta. Você pode organizar, planejar e ter meta a cumprir, mas controlar a vida não funciona. Nunca dá certo. Né? Você tem uma agenda ali, que você segue, você também segue as suas pautas aí, a gente tem as coisas que a gente tem que fazer, mas controlar a vida não dá. Porque os resultados não são exatamente controláveis. Porque o resultado depende de todo o planeta com você. Desde a primeira pessoa que está em ação com você, o que a gente faz aqui, a gente não sabe o resultado final.
Nossa, você falou a palavra que atormenta, é tortura, e as pessoas não percebem isso, que é o controlar. A gente não tem controle, não existe controle do mundo externo, existe uma gestão, né, da nossa movimentação, e também o controle interno não é uma coisa fácil, tanto que existem tantas práticas, você que mergulha aí há décadas em meditação e tantas pessoas orientando ao mindfulness, isso a gente até tratou essa semana aqui, para que a pessoa tenha algum controle, consciência, a autoconsciência que se desenvolve, para que você seja dono de você e das suas escolhas. Mas Flávia, vamos continuar tratando desse tema para que as pessoas aí do seu lugar também possam elaborar esse assunto, escrever aqui, perguntar, eu vou dar mais uma olhadinha aqui fora, ver como é que está um portal. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E eu já volto com Flávia Lippe. Hoje a equação Setembro Amarelo, deixa eu olhar aqui para o portal de Veja dessa semana: o vírus da ignorância. Movimento anti-vacina se torna grave ameaça no controle da Covid-19 no mundo. No Brasil, felizmente, são poucos os contaminados pelas teorias da conspiração que provocam esse comportamento irracional cada vez mais forte nos Estados Unidos e na Europa. Nossa, mas é tão forte isso, né? Esses dias eu fiquei decepcionado. Sabe quando você tem um daqueles seus ídolos assim? Tem dois, né? Mas um mais. O Eric Clapton, o grande guitarrista, também sofreu de depressão por causa das drogas. Mas enfim, ele não morreu, continuou um gênio da guitarra, conseguiu superar, tá limpinho aí já há 3 décadas, mas ele é antivacina, fez até uma música, usou o talento dele para fazer uma música negacionista. E junto com ele também um outro ícone da música lá de trás, o Van Morrison. Enfim, são movimentos que a gente não consegue entender, apesar de ter uma sociedade tão responsável, pelo menos tão consciente da responsabilidade que a gente tem que ter um com o outro. Canais na mira do TSE faturam 10 milhões no YouTube em 2 anos. tribunal estuda criar uma regra geral para bloquear automaticamente os pagamentos a quem faz ataques ao sistema eleitoral, proibindo que em 2022 obtenha lucro com a propagação de mentiras. Pois é, deve faturar quem propaga mentira? Faturar com a audiência falando coisas que não deve? Michel Temer será o primeiro entrevistado do Amarelas On Air. É um bloco aqui da Veja que estreia na segunda-feira, a partir das 18 horas. Transmissão será feita. Ele que ganhou evidência novamente por ser o conciliador, porque achou um jeito do presidente lá pedir desculpas para evitar os conflitos que não estavam colaborando, não colaboram com nada para conciliar. E para a gente cuidar daquilo que é importante, ficou famosa a carta e a volta do ex-presidente Michel Temer como o cara para botar um pano quente. Bom, vamos lá. Ex-presidente se aproxima da vitória total contra Lava Jato na justiça. Está tratando de Lula. A mando da CPI, Polícia Federal deflagra a operação contra Precisa Medicamentos. Busca e apreensão acontecendo nesta manhã. CPI pede explicações à pasta da saúde sobre suspensão de vacina. Anvisa diz que não há evidência para mudar a imunização de jovens. Pois é, os jovens que não têm comorbidade estão bloqueados aí, que estava já iniciando a vacinação dos adolescentes, por enquanto, apenas aqueles com comorbidade. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Agora, Roberto, traz mais uma aqui da Pauta Positiva e eu já volto com Flávia Lippe em A Equação.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O goiano Greiton Toledo de Azevedo é o único representante do Brasil no Prêmio Internacional de Educação Global Teacher Prize de 2021. Professor no Instituto Federal Goiano em Ipameri, ele ensina matemática, estimulando os alunos a pensarem como cientistas e a criarem jogos e atividades que ajudem no tratamento dos sintomas do Parkinson. O Global Teacher Prize é considerado o Nobel da Educação por ser o de maior reconhecimento na área. Ele premia o melhor professor avaliando qual deles teve uma atuação excepcional e que deixa uma contribuição única à profissão. O vencedor, além do título, ganha $1 milhão. Cientista, doutorando e professor de matemática, Greiton conta com que sempre estudou em escolas públicas e, desde os 13 anos, é guiado pela paixão em transformar a realidade através da educação. Lecionando há 11 anos, ele busca oferecer mais do que aulas para os estudantes. Por isso, criou o Matics, que é um projeto em que os estudantes criam jogos e atividades de maneira sustentável e que ajudam no tratamento de pessoas com Parkinson.
É, o Grayson, parabéns aí, professor Greiton, né? E ele é Toledo também, vamos torcer aí pelo professor, muito legal ver especialmente a experiência dele, a dedicação. Estou voltando aqui para A Equação, papo com Flávia Lippe. Lembrando que o tema de hoje é rodeado de tabus e preconceitos, setembro amarelo, suicídio. Suicídio é considerado um dos maiores desafios da saúde pública. Um dos principais equívocos que persistem por aí é a noção de que ele é uma reação abrupta ou disparada do nada, como está lembrando aqui a Flávia. Falamos de um problema com múltiplas causas, cuja solução depende de uma abordagem multissistêmica, como disse a Flávia, desenhada por diversos setores da sociedade, por diversos especialistas, além da atenção. O Setembro Amarelo é o mês da conscientização sobre o problema, mas a prevenção deve ocorrer o ano inteiro, como a gente lembrou aqui, para as empresas que estão se engajando nesse tema tão importante. É para ajudar nessa empreitada que surgem movimentos focados em saúde mental. Precisamos falar sobre suicídio e saber como ajudar uma pessoa com depressão e do jeito certo, com cuidado, porque os números também doem na nossa alma. 97% dos casos de suicídio são ligados a transtornos psiquiátricos. Em primeiro lugar, aparece a depressão. Pelo menos 5% da população brasileira convive com a depressão hoje. Isso representa mais de 10 milhões de cidadãos. 11 mil suicídios são registrados por ano no Brasil. É isso aí. Esse é o tema que a gente está conversando hoje aqui com Flávia Lippe em A Equação. Pode ser que depressão seja o excesso de passado em nossas mentes, como a gente comentou aqui, mas o psiquiatra Augusto Cury também fala a respeito. Ele diz que a respeito de medicamentos e a busca de uma solução rápida e sem orientação médica. Antidepressivos tratam a dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia e a solidão. Tem uma frente aí também muito forte, né, Flávia? Para que as pessoas não tratem tudo, não busquem soluções mágicas, né? Não busquem o tarja preta, que elas procurem tratar do assunto para não mascarar e não sair da depressão. Porque o remédio resolve uma dor naquele momento, mas não cura, né? É só para casos que o psiquiatra mesmo recomenda e a gente tem que evitar o psiquiatra que não conversa e que já vem com a solução pronta, não é?
Assim, existem tipos diferentes de psiquiatra, né? Nem todo psiquiatra é psicanalista, isso tem que ficar claro.
É.
As pessoas não sabem disso e confundem isso. Então, assim, tem psiquiatra onde você vai fazer o processo terapêutico e ser medicado, e tem psiquiatra que você vai buscar uma medicação e vai fazer uma terapia com um psicólogo. Mas são encaminhamentos diferentes para a mesma Sim. dor. Mas não está errado você ir a um psiquiatra que vai te medicar. Entende? Geralmente, quem vai no psiquiatra para ser medicado está fazendo terapia com um psicólogo, e esse psicólogo, inclusive, indica a procura de um psiquiatra, entende? Então, assim, não está errado. Né, mas nem todo psiquiatra é psicanalista, nem todo psiquiatra é terapeuta. Né? Então, você não, nem todo psiquiatra vai fazer terapia com você, além de medicar. E eu não acredito no psiquiatra que traz uma como é que fala? Como é que fala isso? É que você falou agora?
Solução, tarja.
Se a resposta
resultado pronto,
é. Eu não acredito nisso. Deixa eu explicar por quê. Se você vai no psiquiatra com a cabeça que você quer um resultado pronto, é isso que você vai encontrar.
É isso.
Tanto no psiquiatra, quanto no psicólogo, ou qualquer processo terapêutico, ou qualquer processo de autoconhecimento e autoconsciência. Até qualquer executivo que me procura para uma mentoria, eu pergunto, você está preparado para fazer um mergulho no autoconhecimento? Porque o que você está me pedindo aqui depende de você saber quem é você. O cara fala, não, obrigada. Eu quero fazer um processo de coaching 1, 2, 3, e que daqui eu saia presidente da empresa. Eu falei, então, beleza, não é comigo. Porque eu não acredito nisso.
Pois é, eu mergulhei aqui num livro do médico, agora me vem o nome, é o Antitarja Preta, onde ele conta de todo esse processo de atender muitos clientes, ele falando exatamente isso que você disse. O paciente que chega para o médico já querendo a solução pronta é como o viciado em cocaína, é como o viciado em qualquer coisa. Ele quer o remédio, quer ir embora e não quer lidar com a questão, com a origem de suas dores, não quer se aprofundar. E quando o médico atende isso, esse apelo do paciente, na verdade, ele está sendo uma boca de fumo, entendeu? Está sendo uma boca de... Não, peraí, vamos conversar. Você está disposto a falar, como você disse, está disposto a conversar? Porque o remédio, ele só resolve durante um tempo, mas a pessoa tem que prever que ela vai deixar de usar aquele remédio e lidar. E as pessoas aí vão trocando de psiquiatra, né? Exatamente, não consegue aqui, porque... vai no outro, e vai no outro, e vai no outro, até ela ter o remedinho dela.
Porque é muito fácil culpar o psiquiatra. É muito fácil culpar o profissional. Aliás, é a coisa mais fácil que tem é essa.
É.
E é mais fácil porque aquele cara não é bom, não resolveu o meu problema. Ninguém vai resolver o seu problema. Entende? Se quimicamente, depois, há uma reposição química no seu corpo que você precisa disso, seus neurotransmissores estão funcionando, o seu sistema cognitivo está funcionando, é um caminho conjunto. Por isso que a gente volta de novo no compartilhar a vida. Você não procura um médico sem compartilhar. Se você procurar um médico... Eu brinco que as pessoas hoje, e tem um nível específico aí, social do nosso país, tem um pet novo, né? O pet novo do cara é o psiquiatra.
É o
pet da sociedade. Todo mundo conta, agora eu tô fazendo terapia com fulano. Né? Assim, saiu do status de preconceito pro status tosse, é chiquérrimo ter um psiquiatra.
É uma aquisição, né? Não é uma busca de cura.
É uma aquisição. Então, isso é, também tem que tomar muito cuidado, né? Porque são os extremos de novo, né? Então, assim, eu acho que o olhar da saúde mental é sempre o olhar como que nós, juntos, vamos contribuir para alguém que está sofrendo. Né? Seja os profissionais da área de saúde, seja a família, seja os amigos, com paciência. Não tem como não ter paciência com uma pessoa que está fragilizada, gente.
Ô Flávia, tem um estudioso que eu conheci na adolescência a partir de um texto que tinha no teatro, que era o Escuta Zé, mas ele também tem um livro, se não me engano, chama A Arte de Ser Feliz, e ele também foi por um caminho de tratamento de busca da felicidade, e com essa delicadeza que é o Eric Fromm, que você se debruçou muito nisso também. Ele diz assim, ó, somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade, solidão, ansiedade, depressão, destruição, dependência. Pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil conquistar. Quer dizer, a qualidade do tempo, a qualidade do conteúdo que a gente coloca no nosso tempo é um grande caminho também das escolhas que a gente faz para uma saúde mental.
Eu acho que as escolhas, elas dependem de saúde mental, entende? Porque, assim, se a gente não tá bem, as escolhas são ruins.
É. Então, é fuga, aí é atalho, né?
Existe essa... Sabe essa interconexão que a gente tem com o planeta? Existe uma interconexão das nossas decisões. Porque a gente é sistêmico. Não tem como separar em caixinha. Agora eu vou cuidar disso, agora eu vou cuidar disso. É o cuidar o tempo inteiro de uma forma integral, né? Da sua alimentação, do seu sistema, dos seus cérebros todos, né? O cérebro do seu coração, do seu sistema digestivo, da sua cabeça. Então, assim, não tem como falar. Isso vai fazer com que você seja feliz, né? Segundo essa maior pesquisa do mundo, ser feliz é amor. É receber e gerar amor, né? Para você receber e gerar amor, você tem que estar apto para isso. Né? Se você é uma pessoa conflituosa, raivosa, briguenta, tem que olhar a saúde mental. Se você é uma pessoa mais triste, mais, né, tem que olhar. Então, assim, você percebe que é sempre uma tensãozinha que a gente tem que ter. Nossa, eu estou meio estranha hoje. Não é ficar neurótico, não é isso? Ficar aquela coisa, não, preciso procurar um médico, não estou bem. Não, a gente não está bem em vários momentos do dia. Alguma coisa que dá uma né? A gente tem 7 emoções assim, que são as emoções primordiais da nossa vida que acontecem durante o dia inteiro. Todo tempo elas estão acontecendo, né?
Flávia, todos os seus processos, seja com mentoria empresarial ou pessoal, aí eu sei que você não é das pessoas da fórmula pronta, porque você vê o ser humano com singularidade e tal. Mas o que a gente pode dizer, assim, fechando essa nossa conversa, num setembro amarelo, já que a gente escolheu esse tema, para dizer para as pessoas, olha, você já deu a senha no início, olha, é o amor, é só o amor, né? Mas é como é que eu falo desse amor por mim mesmo, como é que eu olho com delicadeza, como é que a gente fecha essa conversa para botar uma luz no coração de quem está ouvindo a gente aí, para ter esse olhar para si mesmo e para o outro, hein?
Olha, eu acho que... Se a gente acordar todo dia de manhã com um desejo profundo de ter compaixão por a gente mesmo, né? Assim, você vai errar, você vai entristecer, você vai se frustrar, você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, você vai ouvir, vai falar coisas que você depois vai repensar, mas isso é normal, né? Mas esse olhar compassivo, né, pra gente é que a gente... pode se amar apesar de todas essas dificuldades, e é assim que a gente vai amar o outro, com esse mesmo olhar, a gente vai ter uma vida mais equilibrada, mais saudável. Eu acho que essa pode ser um início de uma meditação para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, do olhar compassivo para as dores e para os desafios e erros que a gente comete.
Então você volta já a falar com a gente, então. Você fecha aí com a gente, com aquele tema, Guilherme Arantes. Você volta já já para essa meditação, enquanto eu vou fazer a minha última rodada de notícias aqui para quebrar esse clima íntimo e ver como é que está o mundo lá fora, porque a realidade é assim. A gente também não escolhe o movimento do que acontece lá fora. Vamos olhar aqui para o portal da revista Isto É o Destaque. Datafolha: Lula segue à frente de Bolsonaro e venceria segundo turno por 56 a 31%. Pois é, as pesquisas, elas dão essa temperatura do momento, não quer dizer que isso se revela lá, porque a gente não tem ainda o quadro de candidatos. A gente tem as personalidades políticas que estão em evidência, e como as enquetes ou as pesquisas são feitas em torno disso, são eles que aparecem aí. Comissão da Câmara aprova projeto de lei antiterrorismo apoiado por Bolsonaro. Reprovação de Bolsonaro segue tendência de alta e bate inédito 53%, também sobre a pesquisa. Após saída turbulenta do PDT, deputada Tabata Amaral anuncia filiação ao PSB. Queiroga diz que Bolsonaro orientou rever vacinação de adolescentes, é o que está rolando hoje. Bolsonaro edita decreto com aumento de IOF para pagar aumento do novo Bolsa Família. Tem que fazer um caixa ali, porque Bolsa Família, você sabe, é um grande jogo em tempos de eleição. Isso reforça o caixa em mais de 2 bilhões, especialmente para pessoas físicas, que vão acabar pagando mais de 3% por operações financeiras, e as empresas, que vão ter aí 1,5% de taxação. Moraes suspende portarias de Bolsonaro e mantém medidas de rastreamento de armas. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz aí mais uma da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A revista Time acaba de publicar sua famosa lista de pessoas mais influentes de 2021. A única brasileira entre os 100 selecionados é Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza. A empresária aparece na categoria Titãs, ao lado de Simone Biles e da dramaturga e produtora Shonda Rhimes. O perfil de Trajano foi escrito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um mundo onde bilionários queimam fortunas em aventuras espaciais e iates, Luiza se dedica a um tipo diferente de odisseia. Ela assumiu o desafio de construir um gigante comercial e, ao mesmo tempo, construir um Brasil melhor, escreveu o ex-presidente.
Que legal, hein? Tô com a Luiza Trajano também. É muito legal ver alguém que tem essa expressão no mundo dos negócios e que tem esse coração no mundo de gente, no mundo social, e coloca também todas as suas competências, sua capacidade de conciliar, de movimentar pessoas para fazer aquilo que precisa ser feito para a sociedade, para todas as pessoas, independentemente dos negócios. Afinal de contas, o mundo ainda é bastante desequilibrado. O país em que a gente vive, nem se fala. E nós precisamos de sociedade civil, é isso aí. Empresários, políticos, artistas, você, profissionais, organizações sempre envolvidas com a mudança. Deixa eu aqui dar um oi aqui para quem esteve com a gente. Há um preconceito que chega a ser cruel para com este tipo de enfermidade, tanto da sociedade e família, consciente ou inconsciente, necessário ter compaixão. Isso aí, Gilmar César, obrigado aí. Roger Schroeder diz também aqui em mais uma de suas frases: a luz que ilustra o meu caminho, ilustra meus pergaminhos, com as vitórias que a vida me dá. Xande de Pilares, olha aí. Feliz dia novo, feliz para você também. Vanessa Gomes, bom dia para você que esteve com a gente. Você, Irineu, trazer esse programa maravilhoso, esses convidados incríveis. Gratidão, Vera Lúcia. Obrigado. O importante, o convidado mais especial que a gente traz aqui sempre é você. A gente só prepara a conversa aqui, só traz gente para conversar. Leiam o livro, deixa eu ver. Bom dia, leia o livro do Luiz Delfino sobre esse tema. Aí está aí uma dica do Antônio Marcelino da Silva. A música tem um poder forte, capaz de alterar nosso estado de espírito. Gratidão por contribuírem com o conhecimento. Forte abraço, valeu, Gilmar. Patrícia de Lima, música é remédio para a alma. Já que eu falei da frase musical do dia, tá triste? Canta um pouco. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta. Eita, Martim da Vila, hein? Pois é, o samba O samba, pela tradição que ele tem, é isso aí. Imagina a tradição afro do samba, todo o que ele trouxe para a gente. Imagina como os povos se organizaram e se mantiveram com a cabeça erguida, orgulhosos da sua cultura, do seu jeito de ser, e elaboraram vidas felizes, mesmo em condições difíceis. Pois é, a música estava ali como um dos pilares. Vamos lá. Sou Irineu Toledo, junto com Ulisses, Davi, Roberta, Tiago e Isidro. Estou sempre aqui às 7h30 da manhã. A Roberta dá o seu tchau aí também, diz o que é que tem para encerrar. E eu já volto com a Flávia Lippe para a gente fazer uma reflexão com ela, uma leve meditação aí, só para você colocar também as suas ideias no lugar no começo desta sexta. Sextou. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E por hoje ficamos por aqui. Onde você estiver, curta, se inscreva na página Irineu Toledo no YouTube, acesse o nosso podcast felizdianovo.com.br. Muito obrigada a você que sempre está aqui com a gente, ao vivo ou depois nas plataformas. Segunda-feira é dia de insight com Daniel Carvalho Luz, ao vivo aqui com a gente. Rede Positiva, uma rede conectada à boa atitude. Feliz Dia Novo, feliz dia todo e até segunda.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, Pianosaurus Rex, do Guilherme Arantes. Guilherme Arantes está morando numa cidade belíssima atualmente, lá na Espanha, cidade Ávila. Você sabe que os meus nomes, Flávia, tudo de uma espanholada braba. É Toledo, nome de cidade, uma cidade toda murada, fundamental ali na história das Europa ali, no tempo dos mouros, né, que tomaram conta ali durante alguns séculos. E a outra avó minha também tinha o nome Ávila, que é uma cidade lindíssima, toda murada. E o Guilherme Arantes está morando lá. Ele abandonou agora, esses dias vi uma entrevista dele no Bial, abandonou. Ele que fez tantos hits, né? Um cara inspirado para fazer melodias que grudam e boas, né? Entrando de volta no, na sua fase moto perpétuo, de quando ele fez esse Pianosaurus Rex, que é a música progressiva. Ele fez isso aqui com 17, 18 anos, lá no final dos anos 70. E ele voltou a falar dos templários, né? Com viagens assim, um papo bom que ele é. Então o Guilherme Arantes está aqui no nosso papo também, na nossa reflexão, com esses seus acordes, né, com esses tons aí para você refletir um pouquinho e entrar na nossa mente com a sua, com, guiados por suas palavras, Flávia. Vamos pensar aqui o que a gente faz de bom para ser feliz, para ser equilibrado e promover isso também no ambiente onde a gente está. Manda aí, o que, que você reflete para a gente?
Eu queria que você fechasse seus olhos e reflectar nesse momento, claro, se você não estiver dirigindo, mas que você feche seus olhos, respire profundamente, respire o desejo de viver, o desejo de compartilhar a sua vida com outras pessoas, o desejo de receber o compartilhamento dos outros. Está disponível. Um dia, escolha um dia que você esteja totalmente disponível. Disponível para ouvir, disponível para sorrir, disponível para abraçar, mesmo que virtualmente. Disponível para falar eu te amo. Disponível para agradecer. Disponível para fortalecer o pensamento do outro, para pedir desculpa. Unido. Você gostar desse dia, eu acho que você vai gostar. Coloca mais um dia. Quando você vê, você está todos os dias disponível para viver. O setembro amarelo possa ser a porta de entrada para um ser disponível, vivo, real, cheio de dores e amores, disponível. Que a gente possa se encontrar muitas vezes e trocar muitos namoros, muita compaixão, muito carinho. Feliz sexta-feira e um ótimo fim de semana para você.
Obrigado, Flávia. Obrigado, Flávia. Super sexta-feira para você também. Bom fim de semana e feliz dia novo, feliz dia todo. Namastê. Como é que a gente fala? Eu te respeito com o meu coração, com a minha palavra e com o meu pensamento. É assim?
É assim.
Namastê. Feliz dia novo. Gente, valeu, hein? Aproveita o seu dia aí. Tchau.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.